Coletiva de imprensa com o Dr. Tagino Alves dos Santos. Correio Popular. Tagino, inúmeros conselheiros se manifestaram contrário à posição do Conselho Deliberativo por exclusão do quadro de associados nos últimos meses, pouco antes do processo eleitoral na Ponte Preta. Qual é a sua posição como presidente do órgão?
O Estatuto Social da Ponte Preta e o seu regimento interno prevêem penalidades para os casos de infração ao nosso, à nossa regra, nosso estatuto. E isso nós temos também como, por exemplo, as obrigações financeiras do conselheiro, do associado para, para o clube, elas também são obrigações previstas no Estatuto Social. Aqueles conselheiros que não cumprem com essas obrigações, eles estão sujeitos às penalidades. Então, a visão que eu tenho em relação a essa questão é que é necessário cumprir o Estatuto Social da Ponte Preta.
Rádio Futebol Interior. Tagino, qual sua análise sobre o que aconteceu na última reunião do Conselho? Aquele cenário poderia ter sido evitado de alguma forma?
Olha, eu não concordo com o que ocorreu na reunião do Conselho, não apoio. Inclusive, já adotei medidas a respeito de segurança nas reuniões do Conselho. Nós tivemos um episódio parecido na gestão anterior, quando eu era o vice-presidente e o presidente era o Dr. Mauro Zuppi. Naquela ocasião, ele foi obrigado a encerrar a reunião, assim como ocorreu nesse momento, mas nós não concordamos com essa postura dos conselheiros e medidas serão adotadas de apuração dessas questões.
Ponte News. Tagino, bom dia. Como está o processo eleitoral? As duas chapas já se registraram? Como vai ficar a situação dos conselheiros excluídos e que conseguiram liminar na Justiça? E quando você divulgará a listagem dos conselheiros aptos a votar e serem votados?
Primeiro que não recebi nenhum registro, nenhum requerimento de registro de chapas. Até porque as chapas elas podem se inscrever até o dia 30 agora de outubro, tem prazo para que as chapas se apresentem. Não tem nenhuma chapa. Aliás, não sei nem se serão duas apenas. Então, ainda está dentro do prazo para que essas chapas cheguem à mão do presidente do Conselho. A lista, ela já foi publicada lá atrás. Teve o edital no dia 18 de setembro, e depois, em seguida, teve a lista dos aptos a votar. As pessoas que estão liberadas para participarem do processo eleitoral são essas que constam na lista que foi publicada em função do edital. Não existe uma lista adicional, não existe uma segunda lista. O que pode ocorrer são informações aos conselheiros daquelas pessoas que recuperaram o direito de participar do processo eleitoral através da justiça, com liminares, e algum equívoco. Conselheiros que constaram, por exemplo, numa das categorias da lista, um conselheiro que é contribuinte, mas, na verdade, ele constou na lista como sócio patrimonial, essa é uma correção que tem que ser feita apenas. Mas não teremos uma nova lista. Digo aqui, repito, que o estatuto, ele reza que os conselheiros precisam estar rigorosamente em dia com as suas obrigações estatutárias e financeiras com a Ponte Preta na data da publicação do edital. Isso rigorosamente em dia. Então a listagem, ela puxa a relação de quem estava rigorosamente em dia. E detalhe importante, todos os conselheiros têm conhecimento dessa obrigação do pagamento financeiro. Isso é importante que a gente registre.
Rádio CBN, presidente Tagino. Qual é ou qual foi o prazo máximo de regularização do associado para que possa ter direito a voto?
O prazo é a data da publicação do edital. O edital publicado 18 de setembro. Essa foi a data limite para que a pessoa regularizasse a situação e, portanto, mantesse o seu direito para participar do pleito eleitoral. Esse foi o prazo máximo, ok? Conforme o próprio estatuto reza.
Rádio Bandeirantes. Bom dia, Dr. Tagino. Um grande número de conselheiros foi excluído e alguns reincluídos por decisão judicial. Em função desse quadro, onde diferentes magistrados entendem que houve descumprimento do Estatuto, você acredita que as eleições possam não ocorrer e ser judicializadas, gerando um grande prejuízo para o planejamento para a temporada 2022?
As eleições ocorrerão regularmente. Dentro dos critérios do Estatuto, as chapas terão toda a oportunidade de acompanhar em todo o processo eleitoral. Penso que esses conselheiros terão oportunidade de acompanhar detalhadamente através dos seus representantes na mesa. Nós teremos o pessoal que participa do processo eleitoral dentro da Assembleia e temos também o acompanhamento dos conselheiros que acompanham de fora do processo eleitoral. Mas o processo será regularmente citado. Eu não acredito que alguma chapa venha a judicializar a questão.
Rádio Brasil. Doutor Tagino, bom dia. Queria que descrevesse o processo de apuração. Como ela é feita, quem participa, o que o Estatuto prevê em relação à contestação de resultado por parte de qualquer uma das chapas.
O processo eleitoral ele é resolvido todo dentro do período da Assembleia Geral Ordinária de Eleição. É o início até o final, até a proclamação da chapa eleita. Então, no início, o presidente do Conselho Deliberativo, primeiro ele convoca a Assembleia. Essa Assembleia, ele faz uma fala inicial e na Assembleia é eleito um conselheiro com direito a votar e ser votado para presidir a Assembleia Geral de Eleição. E também, esse conselheiro que é eleito, ele escolhe dois associados aptos também a votar para ser os secretários, primeiro e segundo secretários, e também dois outros conselheiros para atuarem ali na análise dos votos, que são os escrutinadores. Esses cinco compõem a mesa da Assembleia Geral de Eleição. Okay? Durante todo o processo de eleição, que inicia-se às 19h30 em segunda chamada, às 13h30 em segunda chamada, que vai até às 20 horas do mesmo dia, todos os atos são praticados, inclusive impugnações, tudo isso ocorre dentro do processo eleitoral. O voto, que é secreto, todas essas questões precisam estar de acordo com o Estatuto. Estando de acordo com o Estatuto e não havendo nenhum tipo de questão de ordem, questão de impugnação a determinado ato, o processo se encerra às 20 horas, já com a apuração dos votos. E ali, o presidente da Assembleia Geral já declara a vitória da chapa que tiver o número maior de votos.
GE. Tagino, bom dia. Diante dos conselheiros que conseguiram a readmissão no quadro por meio de liminares, o clube recorreu das decisões ou apresentou provas de que a exclusão aconteceu dentro do rito processual. Em relação ao dia do pleito, o conselheiro pode estar seguro de que o cenário que aconteceu na última reunião não vai se repetir?
Inicialmente que o Departamento Jurídico da Ponte Preta ele tem respondido todas essas questões judiciais, portanto cabe ao Departamento Jurídico trazer aqui questões relacionadas ao mérito desses processos judiciais. No entanto, aqui no âmbito do Conselho Deliberativo, todas as decisões judiciais serão cumpridas. Decisão judicial se cumpre, não se discute. Então, todas as vitórias que vieram através de liminares, esses conselheiros, eles terão o direito de votar e ser votados de acordo com o texto da liminar. Ok? Todos esses casos. Em relação à segurança, não vai haver mais problema em relação a isso, pelo que eu imagino. Já conversei com a diretoria executiva e foi solicitado um reforço para que essas questões não ocorram mais.
Rádio Central. Tagino, bom dia. Na última reunião antes da eleição, ocorreu aquele tumulto generalizado e não foi possível, por conta da desordem, continuá-la. Você tem algum receio de que, dependendo do resultado da eleição, a chapa derrotada não aceite o resultado e entre na justiça?
Não tenho receio, de jeito nenhum. Eu penso que todo o processo, desde a sua convocação, que foi feita de maneira legítima, e durante a tramitação desse processo eleitoral, até a conclusão, tudo isso deverá ocorrer de maneira muito democrática, transparente, como isso sempre aconteceu na gestão desse atual Conselho Deliberativo. Então, não acredito que isso venha a acontecer, como eu já disse, até porque esses conselheiros poderão desenvolver algum tipo de questionamento durante o processo eleitoral, se for o caso, se houver alguma irregularidade. Mas isso não acredito que venha a acontecer. Todo o cronograma tem sido preparado de uma maneira muito transparente e de acordo com o nosso Estatuto Social.